Bom, nós estamos continuando então com a história de Josafá. Estamos começando um novo capítulo. Nem todos os capítulos necessariamente começam um assunto novo, porque o texto original não foi escrito em capítulos, então às vezes as divisões de capítulos são arbitrárias, mas esse capítulo é um assunto novo. E se as pessoas não souberem mais nada sobre Josafá, geralmente conhecem esse capítulo. Esse capítulo 20 é uma história impressionante, então é mais usado assim, para pregações, para é mais conhecida essa história. Mas uma coisa assim, eu queria deixar enfatizado sobre essa forma que nós estamos estudando a palavra, não é a única maneira de estudar a palavra. Nós estamos estudando em sequência, capítulo após capítulo, acontecimento após acontecimento, numa sequência. Não é a única maneira, mas é uma maneira muito importante de estudar a Bíblia. Não só como nós estamos fazendo, assim, aprofundando mais, mas, por exemplo, tem várias maneiras de ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia aleatoriamente. Você pode falar, ah, hoje eu vou ler no livro de Salmos, hoje eu vou ler um evangelho, hoje eu vou ler nas epístolas, eu vou ler um livro na sequência, mas depois eu leio outro livro, não tem problema nenhum. Tem a famosa, hoje não sei se é tão famosa, né, mas tem a famosa caixinha de promessas, que a pessoa pega um versículo, ou às vezes não da caixinha, pode ser, sei lá, tem até nos e-mails, né, tem e-mails que mandam cada dia ou cada semana um versículo para meditação. Então é uma coisa, às vezes fora do contexto, mas é uma forma válida. Você pode tirar um versículo e tirar uma lição muito válida daquilo. Deus pode te falar, tem aquela maneira assim de, deixa eu ver o que Deus vai falar hoje, abre a Bíblia e põe o dedo, né? Nem sempre dá certo, né? Porque você pode pôr o dedo num lugar, num texto que não tem nada a ver. Então, eu estou querendo dizer assim, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus pode usar a palavra de diversas formas. Tem até uma história, deve ter muitas histórias em português, eu estou lembrando de uma em inglês, que um pregador que não tinha muito conhecimento, muito estudo, então ele foi ler, em português não vai fazer muito sentido, mas acho que dá para vocês imaginarem, né? Ele abriu um texto no Evangelho, onde na parábola, aquele dos talentos, né, que é o cara que escondeu o talento, depois ele foi justificar para o Senhor por que ele escondeu o talento. E aí ele falou que o Senhor era um Senhor, ele sabia que o Senhor era um Senhor muito austero. E em português, em inglês, essa palavra austero tem uma semelhança no som com a palavra ostra. E o cara era um pescador, ele conhecia muito bem a dificuldade de pegar ostras no mar. Então ele fez toda uma analogia, ele usou aquele texto, uma coisa que não tinha nada a ver, porque a Bíblia não fala, o homem austero não é um cara que busca ostras, mas ele tirou o versículo do contexto, entendeu uma coisa errada, mas o que ele pregou teve sentido, acho que as pessoas entenderam, foram abençoados. Então isso é um caso extremo, né, de você tirar o versículo do contexto e falar uma coisa que, na verdade, ali naquele contexto, não queria dizer isso. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que o que nós estamos fazendo aqui, que eu acho que é uma das maneiras importantes de estudar a Bíblia, é estudar na sequência e ver o contexto. Por que eu estou falando isso? Porque essa história de Josafá, aqui que nós vamos começar agora, no capítulo 20, é uma história que você pode ler sem fazer o que nós estamos fazendo aqui, de pegar todo o contexto, a sequência, e ver como que chegou essa história. Essa história não foi uma coisa que simplesmente aconteceu no meio, sem ter um antes e um depois, ok? O capítulo começa, capítulo 20 começa. Depois disto, então, é uma sequência, é uma história. A sua vida tem sequência, a minha vida tem sequência. Isso aqui, o que está acontecendo hoje, o que pode acontecer, acontecimentos fortes que acontecem na nossa vida, não acontecem do nada. Tem um antes e tem um depois. Tem uma razão. Então, e isso é uma coisa que até em relação a esse estudo que nós estamos fazendo, pessoas podem vir aqui hoje pela primeira vez, né? Ah, de repente, assim, tô aqui, eu não peguei a sequência, e você pode entender, isso não traz problema nenhum. Mas é diferente quando você pega a sequência. Eu queria dizer isso para encorajar, sei que muitos estão aqui acompanhando todo domingo, nem todos podem acompanhar todos os domingos, eu entendo isso também. Eu só estou querendo dizer que o verdadeiro sentido, você entender um texto isolado e receber uma mensagem daquele texto isolado, é perfeitamente possível. Mas a mensagem da Bíblia, a Bíblia é um livro, é um conjunto de livros, né? Mas a Bíblia, do ponto de vista de Deus, é um livro só. Até o Velho Testamento, que tem umas diferenças com o Novo Testamento, mas tudo forma uma sequência. Você não pode entender verdadeiramente o Novo Testamento sem entender o Velho, e vice-versa mais ainda, né? O Velho não pode ser entendido sem o Novo. Então, a Bíblia é um livro, tem sequência. O que nós estamos procurando fazer aqui é realmente entender as coisas na sequência, no contexto. Por isso, muitas vezes, eu começo a aula fazendo revisão. Por quê? Porque o tipo de estudo que nós estamos fazendo requer um entendimento da sequência, ok? E se você puder, se for possível, se você quiser realmente tirar proveito deste estudo ou da Bíblia como a sua mensagem sequencial, procure estudar a Bíblia sim, procure ler a Bíblia em sequência. Nessas aulas, se você perder uma, as outras, as anteriores estão no site, você pode pegar, ouvir. A ideia é, se você pegar a sequência, você vai entender muito mais. Tem muito mais conteúdo, tem muito mais riqueza, ok? Você pode chegar aqui pela primeira vez e entender, ser abençoado, é maravilhoso. Mas se você pegar a sequência, você vai entender mais, vai ser mais completo, ok? Então isso é só mais ou menos uma introdução para entender o porquê do tipo de estudo que nós estamos fazendo e também para pegar assim, mais sentido na palavra através de ver o contexto. Então nós estamos fazendo, na vida de Josafá, nós estamos procurando ver essa questão de avivamento e reforma, porque são coisas que estão acontecendo, não só na vida de Josafá, no tempo de Josafá, mas vindo desde antes do pai de Josafá, Asa. Houve avivamento, houve reforma, né? Nós temos falado sobre isso. E agora virá uma outra coisa. Então, na vida de Josafá, se você for seguir a sequência, na folha passada, quem tem aquela folha anterior, eu fiz um esboço da vida de Josafá. E como ele começa com ensino, ele começa assim, Deus estabelecendo o reino, depois ele vai para um desvio, ele faz uma aliança com Acabe, depois ele volta repreendido pelo profeta. Então a gente tem visto essa sequência na vida de Josafá, uma coisa levando a outra. Então agora vai acontecer algo diferente. No capítulo 17, ele mandou levitas para ensinar em todo Israel. No capítulo 19, ele estabeleceu juízes. Então nós vimos antes aqui como a reforma de Josafá envolveu a palavra, ensino da palavra, voltando para a essência da palavra, e envolveu estrutura, envolveu a restauração do governo, do tipo de governo que Deus queria. Por que que Deus quer que haja governo no meio do seu povo? Então nós temos falado sobre isso, a importância da reforma. Antes disso, nós vimos que tinha que ter avivamento. Para que haja uma verdadeira reforma, precisa ter avivamento. Nem sempre as coisas são numa sequência, talvez que a gente consiga ver exatamente, mas a importância do avivamento, a importância da reforma. Mas agora nós vamos chegar a um grande desafio. Capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns, versículo 2, e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. Já estão em Azazontamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então a primeira coisa, aqui vai ter uma grande guerra, vai ser uma coisa espetacular. Quem já sabe o fim da história, nem fica tenso, né? Vai ter uma grande guerra, mas eu sei que Josafá vai ganhar, né? Então a gente nem fica com muito suspense na história, porque você sabe que vai ser grande, mas como às vezes eu falo, a gente tem que ler a Bíblia, mesmo que você já tenha lido essa história dezenas de vezes, você precisa, quando você vai, se você estiver lendo esse livro na sua devoção diária, você tem que pegar essa história e tentar, é difícil você enganar a si próprio, né? Mas você tem que tentar imaginar como se você estivesse lendo pela primeira vez. É muito bom fazer isso. Faça de conta que você está lendo pela primeira vez, tente acompanhar a história com emoção. O que é acompanhar a história com emoção? Fazendo de conta que você não sabe o que vai acontecer depois. Lendo a história e procurando sentir junto com Josafá. Josafá, ele não sabia como é que a história ia terminar. Como que Josafá reagiu? Versículo 3. Como é que ele reagiu? Qual foi o impacto sobre Josafá? Ele que era um homem de Deus, ele que era um homem confiante em Deus, Deus usava, Deus estava sempre com ele. Josafá é aquele homem assim que pensa, não, vem uma guerra tranquilo, Deus está comigo, foi assim? Não foi, a Bíblia fala que ele teve medo, as traduções variam, mas eu gosto daquela que é bem clara, que fala assim, Josafá teve medo, Josafá ficou com medo, ele recebeu a notícia e ficou com medo, e a gente, depois nós vamos falar mais sobre isso, a questão de medo, depois mais na frente o profeta vai receber uma palavra de Deus, mais adiante no capítulo, vai falar assim, não temais, Deus fala isso, não é para ter medo, a gente sabe, quando Deus chega e Deus está junto conosco, não tem desafio, Deus é poderoso, Deus vai tomar conta, não é para ter medo, mas o medo é uma reação normal, essa reação de Josafá não foi repreendido por Deus, Deus não ficou assim, que isso, você ficou com medo? É normal, aliás, é melhor ter medo, depois nós vamos ver por quê. É melhor ter medo. Tem medo, você busca a Deus, você não tem medo, você fica autoconfiante. Você pode até usar o nome de Deus, Deus é conosco, nós temos vitória, o povo de Deus é sempre vencedor. A gente usa palavras espirituais, palavras assim como se fosse tudo bem, mas às vezes não é uma verdadeira confiança em Deus. Se for, amém, se você enfrenta desafios, se você enfrenta crises na sua vida, sem sentir nenhuma emoção, sem sentir problema, se você enfrenta isso e Deus está comigo e eu confio nele, você já está à frente de todos nós, você está muito bem. Mas geralmente nós não temos essa reação porque nós não estamos totalmente confiantes em Deus e é preciso ter medo, porque o medo vai nos levar a buscar a Deus, ok? Então não é errado ter medo. Você tem medo e busca outra fonte, outro recurso, errado. Você tem medo e busca a Deus, correto, ok? Então essa é a reação. Então, aqui nós temos essa situação e a gente quer colocar dentro do contexto. Hoje nós não vamos falar muito sobre a batalha em si, nós não vamos conseguir falar muito sobre a história como um todo. Uma das coisas que eu quero falar com vocês é sobre essa sequência, que nem sempre é exatamente 1, 2, 3. Deus não faz as coisas com fórmulas, mas são princípios. Primeiro veio avivamento. O avivamento foi mais no tempo de Asa, pai de Josafá, né? Mas teve avivamento. No tempo de Josafá, a ênfase maior foi reforma, porque ele veio na sequência do pai dele, então ele pôde construir em cima do que já tinha acontecido. Então veio reforma, e nós vimos que Deus manda avivamento, o avivamento é necessário, mas o avivamento sozinho não vai segurar o povo e não vai levar o povo aonde Deus quer. Então precisa ter reforma. O que é reforma? Outra palavra para reforma é restauração. Restauração, restaurar aquilo que foi perdido, voltar à essência, voltar às práticas, voltar aquilo que Deus queria desde o princípio. Então nós vimos sobre o ensino e vimos sobre o governo de Deus, né? Mas agora eu quero mostrar essa sequência e ao mesmo tempo fazer uma pergunta. Por que Deus permitiu, nesse momento da história de Josafá, da história de Israel, por que Deus permitiu? Porque Deus é todo-poderoso. Deus não precisava ter permitido uma guerra, um exército tão grande vir contra Josafá. Então a pergunta seria, por que Deus permitiu que um homem temente a Deus, que depois de ter avivamento e reforma, por que viria agora guerra? Guerra não é uma coisa que vem quando a gente não está dentro dos caminhos de Deus? Eu vou mostrar um exemplo. Por isso, quando você, depois de uma certa experiência com Deus, às vezes a gente se sente um tempo, né? Depois de um tempo, às vezes a gente se sente no direito de ensinar os mais novos, né? Então, quando vem, quando você conversa com alguém que é mais novo na fé, assim, mas por que isso está acontecendo? Geralmente, as pessoas que têm mais tempo com Deus têm respostas na ponta da língua. Ah, isso está acontecendo, isso já aconteceu comigo, eu sei sobre isso, isso acontece por isso, por isso, por isso. Tome cuidado, não dê conselho de forma muito rápida. Mesmo porque, por exemplo, essa questão, por que veio a guerra? Eu poderia traduzir isso na nossa linguagem espiritual hoje. Por que vem crises na nossa vida? Por que vem situações adversas? Por que vem tempos em que parece que tudo vai ruir na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida financeira, enfim? Por que vem situações impossíveis e parece que tudo está ruindo, tudo está dando errado? E nós, pelo menos naquilo que nós conseguimos enxergar, nós estamos servindo a Deus. A primeira pergunta, sempre nas aulas aqui eu falo, primeira pergunta, a pergunta legítima, a pergunta correta, primeira pergunta, quando as coisas começam a dar errado, primeira pergunta que você deve fazer individualmente, ou como família, ou como igreja, como nação, né? Por exemplo, naquele 11 de setembro nos Estados Unidos, primeira pergunta que todo mundo tem que fazer, por que isso está acontecendo? Será que é juízo? Será que nós, ou individualmente, ou né, como eu falei, assim, em cada nível, está acontecendo um problema na família, está acontecendo um problema na igreja, será que isso é porque nós, ou eu, estou fora dos caminhos de Deus? Será que Deus está chamando atenção, deu alerta, deu sinal vermelho, deu um monte de coisa, eu nem percebi, fui indo, e de repente Deus teve que fazer uma coisa mais drástica, porque senão eu não ia parar, eu não ia me voltar para Deus como Ele queria, não ia corrigir meus caminhos? Essa é uma pergunta muito, muito legítima e correta, mas nem sempre é por causa de pecado. Pode ser, mas nem sempre é. Então, só para a gente entender, Josafá, olha a sequência, depois disso, se isso tivesse acontecido logo depois que ele foi lá e fez uma coisa errada com Acabe, a gente poderia até pensar, puxa, Josafá fez uma aliança errada, foi ajudar Acabe contra o inimigo dele, e agora vem uma guerra contra Josafá, é porque Josafá estava fora dos caminhos de Deus, mas não foi isso. Quando, por isso que eu estou falando, a gente precisa pegar sequência. Leia a história de Josafá. Segundo Crônicas, 17, 18, 19 e 20. Vem na sequência certinho, né? Então, 17, ele serviu a Deus, Deus confirmou o reino, mas depois ele deu uma desviada fora do que Deus queria, foi fazer aliança com Acabe. Ele voltou, no capítulo 19, o profeta chamou atenção, falou com ele: tem a ira de Deus contra você. Aí Josafá pegou aquela repreensão, mudou a vida dele, se colocou com mais dedicação, com mais intensidade para trazer o povo de volta para Deus, para preparar o caminho. Então, quando vem o capítulo 20, você está na sequência e você está percebendo que essa guerra do capítulo 20 não foi porque Deus estava bravo com Josafá. Não foi. Essa guerra não foi porque Josafá ou Judá estavam fazendo coisas erradas. Mas às vezes é. Então você não pode pegar. O que eu queria que todo mundo entendesse é: Deus às vezes faz uma coisa na sua vida e você percebe como que Deus te trouxe livramento, como que Deus respondeu às orações, e a gente tem uma tendência de generalizar e achar que tudo sempre acontece daquele jeito. E você começa a ensinar aos outros: olha, comigo foi assim. Então, né, não é uma sequência lógica, né? Comigo aconteceu assim. Por conseguinte, todo mundo é assim, sempre é assim. Ou você pega um texto bíblico e fala assim: aqui está falando isso, então todas as vezes que tem uma guerra, que tem uma crise, que tem um problema, é por causa disso. Não podemos fazer isso, porque tem situações complexas. Então, só vamos ver um outro caso quando houve problema. Segundo Crônicas, nesse mesmo livro aqui, capítulo 12. Vamos ver um outro rei, só rapidinho para a gente ver que às vezes a guerra é como castigo, é como disciplina, é como uma demonstração. Deus não está com você. Deus permitiu que os inimigos se levantassem e até ganhassem a vantagem sobre vocês. Segundo Crônicas 12, versículo 1, Roboão, primeiro rei do reino dividido em Judá. Havendo Roboão confirmado o reino, havendo se fortalecido, se você pega a história dele, você vai ver assim que no princípio ele foi temente a Deus, ele buscou a Deus, então Deus confirmou, então ele estava indo muito bem. Mas depois ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então ele saiu. Pelo que, aí a Bíblia coloca uma sequência muito clara de causa. Pelo que, como? O que quer dizer esse pelo que? Por causa do que ele fez no versículo 1. O que ele fez no versículo 1? Ele deixou a lei do Senhor, deixou os caminhos do Senhor, abandonou, se achou que estava assim, tudo bem, Deus confirmou, se achou forte, se achou autossuficiente. E como falei, nós muitas vezes não usamos uma linguagem de que eu estou deixando o Senhor. Hoje o deixar o Senhor pode ser assim, usando as mesmas palavras, dizendo: Deus está conosco, nós somos vencedores, Deus está sempre com a gente, em nome de Jesus, né? Quantas pessoas falam assim: gente, eu não sei o que Deus faz com essa expressão em nome de Jesus, porque a gente usa para tantas coisas que Deus não está assinando embaixo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É para usar em nome de Jesus, mas é para saber quando você pode usar. Então nós usamos a palavra, achamos que Deus está conosco e às vezes ele não está. Então, como houve um abandono de coração, como houve algo entrou, algo tirou do foco, algo tirou da dependência, algo tirou do caminho certo, Deus permitiu. Pelo que, no ano quinto do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, etc. E Deus, então, depois mandou até um profeta falar assim: olha, essa guerra veio porque vocês abandonaram o Senhor. Então, é só para mostrar. Tem duas situações. Em 2 Crônicas 12, com Roboão, a guerra veio por um motivo. Em 2 Crônicas 20, que nós estamos estudando agora, com Josafá, a guerra, e eu estou traduzindo guerra como crise. Crise é uma situação que você não consegue enfrentar sozinho. É crise. Se você conseguisse vencer sozinho, não seria crise. É um obstáculo, é um desafio, não é? É alguma coisa que você é forte, que você vai pulando, saltando, vencendo. Então, crise é quando você não consegue. Crise é quando é impossível. E tem muitas situações, geralmente no Velho Testamento, muitas vezes, a situação é exatamente essa. Uma guerra em que o inimigo é muito mais forte. Isso aqui não é o único caso. Aliás, com Asa, com o pai de Josafá, aconteceu algo muito semelhante. Ele também enfrentou uma batalha em que o inimigo tinha 1 milhão de soldados, muito maior do que o exército de Asa, e ele não tinha condições de enfrentar. Então, crise, guerra, guerra contra... O Novo Testamento, outra coisa que fala sobre guerra no Novo Testamento, é que os nossos inimigos não são pessoas. Nossos inimigos não são os muçulmanos, ok? Sim ou não? Nossos inimigos não são eles. Não são eles. São as forças espirituais que estão por trás. Nossa guerra não é contra carne e sangue. Não é isso que fala no Novo Testamento? Nossa guerra não é contra as pessoas. Todo mundo sabe disso. Eu não estou falando nada novo. Mas como é que você aplica isso na sua vida? Como é que você aplica isso quando tem alguém no seu serviço, na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja? Né? Como que você aplica isso quando pessoas parece que estão contra você? Você lembra desse versículo? Nossa guerra não é contra carne e sangue. Você lembra disso? É preciso lembrar. Nossa guerra não é contra pessoas. Talvez você consiga estratégias, capacidades, até uma forma de superar as pessoas. Mas você não é páreo para as forças do inimigo. Amém? É verdade isso. Ah, não, as forças que estão conosco, as forças dos anjos, Deus, é muito mais poderoso. Sim, mas nunca esqueça, você não tem capacidade, você, eu, nós não temos capacidade de enfrentar o inimigo. Se você esquecer disso, Deus vai permitir assim uma situação que você... Josafá nem viu, voltando para Crônicas 20, ele nem viu a multidão. Alguém veio e contou a notícia. Eu não sei o que é pior. Se ele tivesse visto... Porque, às vezes, a pessoa que conta, ele vai contar da forma que ele ou ela viu, não é? E, às vezes, a pessoa que conta, conta sem colocar Deus na equação. Então, Josafá, tem um exército, é enorme. Tem uma tradução que fala assim, existe uma vasta multidão que vem contra você. Josafá não viu, ele falou assim, peraí, calma, acho que você está vendo, você se assustou, você viu assim uma coisa, não, você não conseguiu ver direito, vamos mandar uns mensageiros. Não, Josafá não foi ver, não dava tempo também, mas ele não foi ver, ele ficou com medo e como eu falei assim, eu não sei o que é pior, porque às vezes o relato inspira mais medo que se você tivesse visto. A verdade é que Josafá ficou com medo, ele ficou com muito medo, e como eu falei, isso é mal só se você for buscar ajuda em outra fonte que não é Deus. Ok? Deu para entender? É muito simples, é só difícil de praticar, mas é muito simples, né? É só não olhar a multidão. É só Pedro não olhar para o tamanho das ondas, não é? Quando foi andar nas águas. É só os espias não olhar para o tamanho dos gigantes quando eles foram para a Terra Prometida. Eles ficaram com medo, tudo bem, é para ter medo. O povo de Israel ia conseguir vencer aqueles gigantes? Era para ele falar assim, gente, tem uns caras meio alto lá assim, mas ó, nós somos fortes, nós somos muito unidos e Deus está conosco e tal. Às vezes é só uma maneira de falar, mas você não está confiando realmente em Deus. Vocês entendem a diferença? Nós podemos ter uma linguagem espiritual dizendo que nós confiamos em Deus, mas não é confiança em Deus. É confiança porque eu sou um homem, uma mulher de Deus, eu oro muito, eu tenho dons. Isso é muito perigoso, porque Deus deu. Você pode confiar em Deus, mas às vezes essa confiança em Deus não é uma confiança verdadeira, ok? Então, eu estou dizendo, é bom ter medo. É bom ter medo. Vou dar um outro exemplo, né? Tem, às vezes, nas igrejas pentecostais, às vezes eles cantam umas músicas sobre Satanás, né? Todo mundo deve conhecer alguns, né? Às vezes, eu fico meio receoso de cantar essas músicas. Porque, assim, Satanás não é de nada, vou pisar em cima dele. São textos até bíblicos, né? Nós vamos pisar em cima de Satanás. Mas se nós cantarmos essas músicas confiando que nós somos fortes, é melhor ter um pouquinho de medo. Porque o medo vai fazer a gente buscar a Deus. Tá? Eu não sou páreo para Satanás nem para os exércitos dele. Amém? Eu não sou. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força. E nós vamos ver, todo esse capítulo vai nos mostrar lições fantásticas de como Deus trabalhou na vida de Josafá. Josafá aqui, nesse capítulo, vai nos dar um exemplo, talvez um dos melhores da Bíblia toda, de como enfrentar um exército muito maior do que o seu, uma força muito maior do que a sua. Mais uma coisa aqui, avivamento e reforma. Então, nós vimos com Josafá que Deus veio trabalhando desde o tempo do pai dele com avivamento e agora, no tempo de Josafá, com reforma, Deus estava restaurando. Deus estava restaurando. Tem coisas que talvez funcionavam no tempo de Davi, que é o grande modelo, mas pelo menos não fala sobre algumas coisas que Josafá fez, de restaurar o ensino, de restaurar os juízes, não fala no tempo de Davi e Salomão. Então Josafá, ele estava voltando mesmo, era uma reforma, era uma restauração tremenda. Mas o objetivo do avivamento, quando Deus move, quando Deus age, quando Deus faz sinais, quando Deus faz coisas sobrenaturais, não é só para todo mundo ficar celebrando, isso é muito bom, o momento de celebrar é muito gostoso, muito importante, a alegria do Senhor é a nossa força, Deus quer que a gente tenha alegria, Deus quer que a gente tenha momentos de celebração, mas os momentos de avivamento, de celebração, devem nos preparar para a reforma. Ele não só quer que a gente tenha alegria, que a gente tenha sinais, que a gente tenha dons, que a gente veja pessoas se convertendo, mas ele também quer que a gente volte ao modelo que ele estabeleceu. Ele quer que apareça o seu reino. Avivamento não produz necessariamente o reino. Avivamento traz a presença de Deus, mas as pessoas podem perder muito rápido e não acontecer nada para realmente trazer o reino. Então, o reino é quando nós voltamos a viver no dia a dia. Reforma, reino de Deus, não é coisa momentânea, não é coisa de bênção, não é uma coisa assim surpreendente naquela hora só. O momento de reforma, de avivamento, tem que trazer reforma, que é uma vida contínua. É ter os juízes governando o povo, ensinando o povo a não fazer as coisas que desagradam o Senhor. Então, se lê esses capítulos anteriores de Josafá, você percebe o quanto que Deus estava interessado em restaurar a forma do povo viver. E aí a gente podia falar assim, mas agora tá bom, né? Avivamento, reforma, ponto final. O povo já está vivendo, aí tem aquelas histórias, né, contos de fadas que fazem. E aí, né, toda a história é para o herói conquistar a heroína, né, se casar e aí termina assim e viveram felizes para sempre, não é? Mas esse viver felizes para sempre não chegou ainda. Eu entendo que nem a vida eterna é viveram felizes para sempre como a gente imagina, assim, ninguém fazendo nada, assim, sempre vai ter desafios. Então nem a vida eterna é essa coisa meio estática, meio, né, chegamos lá e agora não tem mais nada. E tem muitas histórias de pessoas que conquistaram, que fizeram conquistas tremendas, ou na vida, na guerra. Tem muitas histórias de pessoas na igreja, tem pessoas que conquistaram coisas tremendas e depois que chega lá, não sabe o que fazer. Né? Tem uma história de um casal que ficou 10 anos lutando para construir a casa dos sonhos. E lutaram, e trabalharam, e fizeram de tudo, e sacrifício, e foram fazendo a casa, e no fim fizeram a casa. Quando terminou a casa, a construção perfeita, brigaram e se divorciaram. Não sabia o que fazer com a casa, não sabia o que fazer com a vida que conquistaram. Né? E tem muitas histórias assim, tem homens de Deus que chegaram lá, e depois que chegam lá, não sabem o que fazer. Então eu estou querendo mostrar uma coisa aqui, que não é o final, mas é só um exemplo. Tem avivamento, mas o avivamento é para trazer reforma. Mas mesmo a reforma não é um fim em si mesma. A reforma é para preparar o povo para um desafio. Por que nós não chegamos lá ainda? Tem algo que precisa acontecer, e para o alvo de Deus, para Deus realmente vir morar na terra, para tantas coisas que a gente, às vezes a gente nem consegue entender tudo, o que Deus realmente quer? O que Deus está procurando? A igreja sabe, geralmente nós sabemos o que nós queremos. Nós queremos ir para o céu e viver feliz para sempre. É isso que a gente quer. Fugir do inferno, não ter mais doença, não ter mais briga, não ter mais guerra, é isso que a gente quer. Eu quero mostrar para vocês, antes da gente entrar nessa guerra, eu queria mostrar por que guerra. Por que Deus permitiu essa guerra? Lá com Roboão, Deus permitiu guerra porque ele fugiu dos caminhos de Deus. Então Deus permitiu guerra para ele assustar e voltar para Deus. Mas esse não é o caso de Josafá. Josafá está buscando a Deus. Josafá está colocando em ação a reforma que Deus mandou. Josafá está andando nos caminhos de Deus. Por que guerra? Ele não podia chegar nesse ponto e falar assim, e Josafá viveu tantos anos e governou sobre Israel, sobre Judá, e todo mundo estava feliz nos caminhos de Deus, e ele foi descansar em paz. Não, a vida de Josafá tinha mais um capítulo. Ele teve avivamento, ele teve um desvio, voltou do desvio, entrou na reforma que Deus queria, mas tinha um capítulo, guerra. E esse capítulo até coloquei meio assim de lado, porque às vezes vem direto do avivamento. Só vamos conferir com o rei Asa, que aconteceu pouco antes, no capítulo 14. Eu não vou ler o texto todo, porque tomaria tempo, mas eu queria que vocês vissem com o pai de Josafá, o que aconteceu com ele. Segundo Crônicas 14, 9, é onde começa a guerra, versículo 9, 14, 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou e tal. Aí vai ter, Asa teve uma experiência de guerra também fantástica, em que Deus deu a vitória, eles não poderiam ter conseguido essa vitória sozinhos. Mas aí pegando o contexto, como que aconteceu essa guerra aqui? De onde que surgiu essa guerra? E eu queria que vocês notassem, eu não vou ler, mas se vocês quiserem, só olhando assim, na sequência, esse capítulo, né, o rei Asa começa no versículo 1, ele que começou a reinar. E nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. E Asa fez o que era bom, versículo 2. Versículo 3, ele tirou os altares, quebrou os postes ídolos. Né? Nós temos falado bastante sobre isso, né? De como ele, antes que viesse o avivamento, ele fez uma preparação. Então, nós temos, antes do avivamento, arrependimento, tirar os altares, tirar a idolatria. Então, Asa fez tudo isso. Ele mandou Judá para buscar o Senhor, versículo 5, ele tirou os altares. Versículo 6, edificou cidades fortificadas em Judá porque a terra estava em paz. Um dos sinais, agora essa parte que é difícil da gente entender, porque são figuras para a gente entender hoje. Asa fez o que era certo. O avivamento, as manifestações de avivamento vem no capítulo 15, depois, né? Mas ele estava fazendo tudo que era certo. Ele tirou os altares, buscou a Deus e Deus deu paz para ele. Porque é preciso ter paz. Deus dá momentos de paz. Até parece que o diabo saiu de férias, foi embora. Não está molando. Puxa, que bênção. É um prenúncio do céu, é um prenúncio da vida. Tem momentos que parece assim, poxa, eu tô com um escudo aqui que o Satanás não consegue nem chegar perto de mim, ele não atinge nada. A gente se sente inatingível, né? Forte. Mas depois veio a guerra. Então, ele teve um período de paz. Uma coisa importante, quando tem paz, o que que Asa fez? No tempo de paz dele. O que, que ele fez? Ele já tinha feito, né, primeiro, a própria paz foi fruto da ação dele de tirar os altares, de buscar o Senhor. Né? Ele tinha feito isso, mas aí quando ele sentiu, poxa, mas Deus tá dando paz, não tem ninguém que está vindo contra nós. Eles tinham tido muita guerra com os próprios irmãos, né, do Reino do Norte, de Israel, ou outras nações, tava uma bênção, mas o que que ele fez? Versículo 6, ele começou a edificar cidades fortificadas, ele começou a se preparar, e é isso que eu quero tentar passar para vocês hoje. Tem avivamento, tem reforma, Deus abençoa, se nós buscarmos a Deus individualmente, é como os princípios financeiros de Deus. Se você for fiel a Deus, né, não vou entrar nesse assunto que vai longe, né, mas se você for fiel a Deus, se você cumprir os princípios de Deus, que não é só pagar o dízimo, é muito mais complexo que isso, mas se você for honrar a Deus, se você for fiel a Deus na sua vida, Deus vai abençoar você. E o que que você faz com a bênção? Essa é a pergunta. O que que você faz com a bênção? Deus nos abençoa, não é ainda, né? Tem uma vida eterna, tem uma vida feliz para sempre, que não vai ser uma vida pacata, tá, gente? Se alguém está querendo uma vida pacata, eu sinto informar que Deus é um Deus de desafios. Então vai ser diferente, não vai ter essas coisas que a gente tem aqui, graças a Deus, né, nós vamos ter vitória definitiva mesmo sobre doenças, sobre Satanás, sobre tentação, sobre pecado, mas a vida de Deus não é uma vida pacata. Deus é um Deus de aventura, Deus é um Deus de desafios. Não vai chegar no céu e dizer, ó, minha vida de luta já acabou, eu vou descansar aqui para sempre, né? Nos berços esplêndidos, né? Eu não vou, não quero mais desafio. Não é assim. Se é esse tipo de vida que você está esperando, eu sinto informar que não vai ser assim. Vai ter muitos desafios. Deus só não falou quais são, mas tem muitos desafios. Porque isso faz parte de Deus. Mas aqui, antes do reino de Deus chegar, vai ter algo que faz parte da nossa vida aqui. E esse algo que faz parte é guerra. Existe guerra. Paz é tempo de exceção. São intervalos. intervalos que você deve utilizar. Asa usou o intervalo para se fortificar, preparou o exército. Quando o exército grande veio, não é que o exército de Asa ia fazer alguma coisa, né? Porque no fim, quando tem a guerra, não somos nós que ganhamos. Mas mesmo assim, nós precisamos nos preparar. A Bíblia fala sobre, Efésios 6, fala sobre o nosso, nossas armas, nossos escudos, a espada, toda a preparação, né? toda a armadura de Deus. Nós precisamos disso. Então, o tempo de intervalo, está tendo paz? Deus está te dando um período de bonança? Deus está te dando um período de tranquilidade? Você está sentindo comunhão com Deus? As coisas estão fluindo? Não use esse tempo para ficar numa boa. Use esse tempo para buscar a Deus, para se preparar. Alguma coisa você vai precisar. Vem guerra aí, é só uma questão de tempo. Não fomos chamados aqui para tempo de descanso, tempo de ficar tranquilos. Isso não vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vem guerra. O que Josafá fez no período que ele tinha sem guerra? Colocou os levitas para ensinar, colocou os juízes para julgar, foi ele mesmo o rei, foi em toda a cidade de Judá, chamou o povo para voltar para Deus. O que vai acontecer aqui nesse capítulo 20 não teria acontecido se Josafá não tivesse preparado o povo antes. Está dando para entender? Não teria acontecido. Josafá não sabia que vinha guerra. Mas ele usou o tempo de paz, usou o tempo de tranquilidade para fazer alguma coisa. Você está tendo tempo? Tempo? Ah, eu estou tendo um tempo, então eu vou fazer um curso. Não que seja errado isso, eu estou só querendo dizer assim, qual que é a sua... O que que você pensa quando você tem uma folga na sua vida? O que que você procura? Quais são os seus alvos? Você vai fazer uma coisa para ganhar mais dinheiro? Para conseguir mais, se for uma direção de Deus, se for o caminho de Deus? Não estou falando que não pode ser isso. Eu estou querendo dizer que existe no reino de Deus algo que deveria encher nosso coração. Está tendo tempo? Eu poderia usar esse tempo para me fundamentar mais na palavra. Eu poderia estar me preparando mais. Eu poderia estar... isso tem que buscar a Deus. Como é que eu vou me preparar? Eu não sei o que vem por aí. Mas eu preciso usar o tempo que Deus está me dando para alguma coisa que Deus vai nos preparar para aquilo. O que eu quero dizer é, vem guerra. Guerra individual, vem crises na nossa vida. Quando você menos espera, você entra numa crise que você não poderia ter imaginado. Claro, crise é uma coisa que você não está preparado para ela, por isso que é crise. Você nunca está preparado para uma crise. Pode vir crises na igreja, pode vir crises na vida individual, na família, pode vir crises na economia mundial. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, o que a Bíblia fala vai acontecer. Pode acontecer parcialmente, né? Em 2008, quando tudo, né, a economia do mundo foi abalada. Né? Às vezes a gente pensa assim, será que é agora? Será que essa é a grande crise? Não foi ainda. E tanto é que depois da crise, você notou que as pessoas, depois de 9 de setembro lá nos Estados Unidos, né, na hora ali todo mundo, as igrejas se encheram, muita gente buscando a Deus. Aí eles falam que um ano depois, fizeram pesquisas. Um ano depois, um ano, as igrejas tinham menos gente do que antes da crise. Por quê? Porque foi uma crise, mas... A gente sobreviveu, deu para passar, não é isso? Caíram as bolsas, tá tendo desemprego. Na hora, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí depois todo mundo levanta, sacode o pó, começa assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, os países fazem seus tratados aí financeiros, a coisa começa a melhorar, o governo dos Estados Unidos, o governo do Brasil, e assim por diante, todo mundo começa a injetar muito dinheiro. E quando não tiver esse dinheiro? Um dia vai ter uma crise que as pessoas não vão achar a solução. Só que todas as crises que a gente já viu, quem já viveu um pouquinho, Né? As crises estão vindo muito rápido, né? Então todo mundo aqui, mesmo os mais jovens, já passaram por várias, né? Várias crises. Mas um dia vem uma crise maior. Mas o que eu quero dizer é, vem guerra, vem crises, vem coisas pesadas. Se as coisas estão mais ou menos tranquilas agora, a gente deve usar esse tempo para se preparar. É, mais um pouquinho nessa linha, eu vou citar alguns versículos. Assim, eu queria deixar esses textos sobre Deus. Deus quer nos preparar para a guerra. Guerra é uma coisa que faz parte dos acontecimentos até a volta de Jesus e até depois da volta de Jesus, porque Jesus vem. Alguém lembra de alguma das cenas descritas na Bíblia? Nós somos muito influenciados por filmes, por descrições que não são tão bíblicas. Como que vocês imaginam a volta de Jesus? Ou vocês não param para imaginar a volta de Jesus? Como é que vocês imaginam a volta de Jesus? Nós estamos muito acostumados a imaginar, a visualizar a volta de Jesus como ele aparecendo numa nuvem cheia de glória e toda a igreja sendo arrebatada. É ou não é? Mas como que a Bíblia descreve a volta de Jesus? Tem algum lugar que você consegue lembrar? Tem algumas descrições na Bíblia. A Bíblia fala em Apocalipse, eis que eu virei, todo olho verá, né? Tem esse texto. Mas tem outros textos que falam, que descrevem a vinda de Jesus. Como que é a vinda de Jesus? Apocalipse 19 é uma das descrições mais claras da volta de Jesus. E sabe como que é lá? É ele montado num cavalo com um monte de exércitos atrás dele. E o que é descrito a seguir, leia na Bíblia, porque eu não vou conseguir descrever igual. Mas é muito terrível, não é uma descrição bonita, não. É muito sangue, é muita morte. Então, esse negócio de guerra, eu estou querendo dizer assim, guerra faz parte e a igreja precisa estar preparada. Não é que a igreja vai fazer muita coisa, como a gente vai ver nessa história de Josafá. Vocês lembram da história? Que a gente nem leu, né? Mas vocês lembram da história? Né? Eles não fizeram nada. Eles foram, na verdade, eles nem foram assistir. Eles ficaram, né, nós vamos entrando nessa história passo por passo, mas é bom a gente ver lá na frente. Essa guerra que Josafá enfrentou, eles ficaram lá louvando a Deus, eles não estavam nem vendo o inimigo ainda, ficando louvando a Deus. Aí depois, quando eles foram para um lugar mais alto para ver, mas cadê esses inimigos que não aparecem mais? Aí eles foram num lugar mais alto e olharam, sabe o que eles viram? Tudo morto. Eles já tinham acabado um com o outro. Né? Foram três povos, três origens diferentes, uma aliança entre três. Então, primeiro, dois se juntaram contra o terceiro, acabaram com o terceiro. Aí, depois, um foi contra o outro, até acabar tudo. Aí, falou assim, que ninguém conseguiu escapar. E Judá, o exército de Josafá, não fez nada. Então não é que nós vamos fazer grande coisa. Jesus vai voltar nessa grande guerra final. O que, que nós vamos fazer? Eu não sei ainda, mas ele está esperando um exército. Olha um versículo aqui de Cantares, que é um versículo meio isolado aqui, mas é um versículo que descreve a noiva. Você sabe que o livro de Cantares é um livro que descreve o povo de Deus como noiva. Quase todo o livro é assim, a ênfase é Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Mas tem um versículo no capítulo 6, ele está descrevendo toda, ele está falando da noiva, 6, versículo 4, formosa és, amada minha. Ele vai descrevendo, ele vai falando sobre a noiva, só que ele chega lá no versículo 10 e fala assim, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército, com bandeiras. Então, essa é a noiva gloriosa que Jesus volta para receber. Ela é linda, ela é brilhante, ela é formosa, mas ela é um exército. Imponente como exército. Então, Deus está preparando um povo para ser um exército. Então, eu queria mostrar isso aqui, ó. Avivamento. Não pare no avivamento. Se Deus mandar um avivamento, celebre, aproveite, desfrute do avivamento. Mas fique de olho. O avivamento é para trazer o quê? Reforma, restauração, para levar a gente de volta a viver como Deus quer que a gente viva. Mas a reforma também não para. O que que acontece com Josafá depois da reforma? Vem uma guerra. Então, o que a gente precisa ter a mentalidade, o que nós precisamos entender é: Deus não está interessado em restaurar sua vida financeira, sua vida familiar, para ser uma beleza, tudo em paz e viver feliz para sempre. Ainda não. É feliz. Eu não estou querendo dizer que guerra significa que tem que ficar triste. Eu estou querendo dizer assim: Deus tem um desafio, Deus tem algo para fazer com a igreja. Ele quer avivar a igreja. Esse avivamento vem para trazer restauração e reforma, mas isso também não é o fim. Ele reforma, restaura a igreja para que a igreja possa enfrentar o desafio, para que Jesus possa voltar. Nós, a igreja não vai derrotar todos os inimigos, mas nós vamos aprendendo. Agora eu quero ler alguns versículos no livro de Salmos, rapidinho. Salmo 18. Davi era um homem segundo o coração de Deus e era um homem de guerra. E se vocês quiserem anotar, porque acho que eu não vou ter tempo de ler isso, mas em Êxodo 15:3, esse eu não vou ler. 15:3 é quando o povo saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho. Aí Moisés cantou um cântico ao Senhor. Então, Êxodo 15:3, ele chama Deus, Jeová, e fala assim: Jeová é um homem de guerra. A gente tem louvores que usam essa letra, né? Jeová é um homem de guerra. Isso é assim: Deus gosta de guerra? Deus gosta de derramar sangue? O que vocês acham? Não. Deus é um homem de guerra porque ele vai subjugar todos os inimigos para que venha o reino de paz. Então, Deus não vai fazer um tratado como Josafá fez. O que Josafá fez de errado na vida dele? Ele fez tratados de paz com Acabe. Deus não faz tratados de paz com Acabe nem com Jezabel. Ele vai declarar guerra. Vai ter guerra antes do reino de paz. Paz para sempre, né? Tem aqueles textos, né? Isaías 2, que falam: naquele dia Deus vai governar em Sião e o povo vai transformar todas as armas de guerra em instrumento de agricultura, não vai ter mais guerra. Lembra desses textos? Tem textos maravilhosos que falam: não vai ter mais guerra. Então, Deus não é homem de guerra porque ele gosta de guerra. Guerra é para subjugar os inimigos para que possa vir o reino de paz e não ter inimigo mais. Mas antes de não ter inimigo mais, vai ter uma guerra feia, vai ter várias guerras. E ele está nos preparando porque nós precisamos enfrentar a guerra, ok? Então, dois textos que falam que o Senhor é um homem de guerra, é Êxodo 15:3 e Isaías 42:13, ok? Isaías 42:13 e Êxodo 15:3, dois textos que falam que o Senhor Jeová é homem de guerra. Mas esses aqui que eu quero ler com vocês é Salmo 18. Vou começar no versículo 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? É Deus que me arma de força. Então, aqui Davi, ele está cantando a Deus, está reconhecendo que Deus é a fonte de poder, mas ele percebe que Deus quer prepará-lo para ser um homem de guerra também, porque nós vamos ter que enfrentar a guerra. Ele me arma de força, aperfeiçoa o meu caminho. Gente, se você ficar em paz, vivendo feliz para sempre aqui e agora, você não vai ser preparado. Você vai ser perdoado, mas não transformado. Entende a diferença? Você foi justificado, você foi perdoado, você não tem mais registro divino dos seus erros, Deus apaga tudo, mas não é só isso que Ele quer transformar você num soldado, num homem de guerra junto com Ele. Nós vamos ser avivados, nós vamos ser restaurados, mas nós vamos fazer parte do exército que vai ganhar a vitória. Então, Ele aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das corças, coloca-me em segurança nos lugares altos, adestra. Isso tem que acontecer com a gente espiritualmente. Adestra as minhas mãos para o combate. Preparem-se, vem guerra por aí. Não fiquem tranquilos achando assim, não, Deus, né, nos avivou, glória a Deus, agora vai restaurar, nós vamos viver tudo de acordo com o que Deus quer e acabou. Não, tem uma guerra, tem um inimigo que está querendo tirar a gente. Mais na frente, nessa oração, nessa história de Josafá, ele fala, Deus, esse povo, esses inimigos, eles querem nos tirar da nossa terra. Que está acontecendo hoje, literalmente, com o povo de Israel. Eles querem tirar os judeus, eles querem dizer que Israel, os judeus, não têm direito naquela terra. Isso é uma coisa verdade, literalmente, que Deus prometeu aquela terra para eles. Então isso é uma guerra que Deus faz questão de ganhar. Mas é verdade espiritualmente também. Porque os inimigos de Deus querem tirar a gente da nossa terra prometida. Quando a gente começa a entrar num pouquinho de vitória, o que que acontece? Quando você começa a experimentar algo da vida de Deus, da paz de Deus, da vida no Espírito, o que que acontece? Vêm inimigos para nos atacar. E os inimigos querem tirar a gente da terra prometida. Então isso é importante entender. Aliás, por que veio guerra aqui? Estava tudo em paz. Josafá não foi, como é que fala? Ele não foi criar briga com ninguém. Ele não fez um desafio. Josafá não buscou briga. Mas tem uma coisa que Satanás está de olho. Se o povo começa a viver o reino de Deus, ele vai ajuntar todas as tropas. Você vê isso na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, no livro de Apocalipse, no milênio. Quando Jesus estabelece o reino de Deus na terra, está tudo maravilhoso. Mesmo no milênio, vai ter mais uma guerra no fim do milênio. Apocalipse 20. Então, gente, guerra, por que que tem guerra? Enquanto tiver Satanás, enquanto ele não for trancado para sempre no lago de fogo, vai ter guerra, porque ele não suporta o reino de Deus. Ele vai fazer tudo, ele vai juntar, povo, fala em Apocalipse que ele vai juntar como areia na praia do mar, gente para combater o reino de Deus. Então, todas as vezes que como famílias, que como igrejas, que como indivíduos nós estivermos vivendo em alguma área de vitória, pode ter certeza que vai levantar um grande exército contra você. Por isso ele falou assim, adestra as minhas mãos para o combate. Gente, não fique, os judeus, eles não brincam. Por que que eles não brincam lá em Israel? Mulher serve exército, todo mundo serve exército, por quê? Porque se eles não se prepararem, se eles não ficarem atentos, eles vão ser aniquilados. Todos os povos em volta querem tirá-los daquela terra. E isso é apenas uma imagem daquilo que está acontecendo espiritualmente. Não tem uma vitória quando você pode estudar a história da igreja, quando a igreja começava a viver. No livro de Atos. No livro de Atos, estava vivendo aquela comunidade de amor. Aí entra Ananias e Safira. Estratégia de Satanás para quebrar a comunhão, quebrar, vem guerra, vem guerra. Então, gente, o que eu estou entendendo é, eu não posso ficar com uma perspectiva na minha vida de paz. Se Deus der intervalos de paz, eu vou usar esses períodos. Mas eu vou usar para me preparar para a guerra, porque vem guerra. Então, casamento é assim, começo de uma comunidade, todo mundo vivendo em paz, em harmonia, as coisas fluindo. É assim que funciona. Deus dá intervalos. Deus dá bênçãos por um período, mas use o tempo e peça a Deus, adestra, versículo 34, adestra as minhas mãos para o combate, os meus braços, isso quando Deus adestra, quando Deus fortalece, os meus braços quebram um arco de bronze, também tu me dás o escudo da vitória, tua mão direita me sustém, a tua clemência me engrandece, versículo 37, ele vai perseguir os inimigos, ok? Só mais dois textos do Salmo, Salmo 144, versículo 1, Salmo 144, versículo 1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ok? Então, isso é que Deus está fazendo. Quando Ele dá vitória, quando Ele dá bênçãos, quando Ele dá prosperidade, quando Ele dá paz e tranquilidade, quando Ele tira as controvérsias, quando Ele resolve os problemas que nos afligem, você fala assim, graças a Deus, Deus é uma rocha, Deus batalha a nosso favor, mas Ele está preparando as minhas mãos para a guerra. Porque a guerra vem, a gente só não sabe quando, mas que ela vem, ela vem. Ele é o meu Deus misericordioso, minha fortaleza, meu escudo em quem me refugio, que me sujeita o meu povo. E mais um, no Salmo 148, 149, esse aqui tem muito a ver, provavelmente a gente vai voltar nesse texto depois, porque a vitória de Josafá, e isso tem muito a ver com o livro de Apocalipse, tem uma ligação muito forte entre louvor, adoração, louvor e batalha espiritual. Isso é uma coisa que a igreja hoje não aprendeu muito ainda, apesar que tem grupos que enfatizam, sim, batalha espiritual, mas eu creio que na maioria das vezes nós não conseguimos entender muito o que Deus quer nos mostrar, mas o louvor vai liberar os exércitos de Deus. O livro de Apocalipse tem muita ligação entre louvor e derrota do inimigo. Quando nós louvamos, como aconteceu com Josafá, ele pôs os levitas para louvar. Enquanto ele estava louvando, os exércitos estavam se matando. Eles nem precisaram pegar nas armas, né? Então, o louvor liberou a ação de Deus. Então, ele fala aqui, 149, 5. Exultem os santos de glória e cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, a espada de dois gumes nas suas mãos. Não é uma coisa assim, não, isso é coisa do Velho Testamento, não é possível. Como é que pode alguém ficar louvando a Deus, altos louvores, e a espada tomando vingança dos inimigos, né? É lógico que realmente é uma coisa espiritual, mas é essa ligação que Deus quer fazer. Ele quer que a gente aprenda no avivamento a louvar, a adorar a Deus, mas ele quer adestrar as nossas mãos e as nossas bocas para a guerra, porque vem guerra aí. Então, aí a espada de dois gumes nas suas mãos, versículo 7, para tomarem vingança das nações e punirem os povos. Na verdade, ele está com uma visão aqui da vitória, da guerra final de Jesus contra todas as nações, subjugando todos ao reinado de Jesus, ok? Então, nós vamos até aqui hoje, entendendo então que Deus está nos preparando para uma grande guerra. Animem-se! Vem guerra aí! Senhor, nós pedimos a Tua presença, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a Tua palavra, sobre isso que nós ouvimos, ó Deus, aquilo que realmente é do Senhor, que o Senhor confirme em cada coração, que o Senhor nos prepare, ó Deus, com o Teu povo, que o Senhor possa adestrar as nossas mãos, e nós, ó Deus, possamos entender por que vem a guerra, que nós possamos estar preparados, que a guerra não nos pegue de surpresa, porque, ó Deus, o Senhor está procurando um povo preparado, alerta, advertido, de prontidão. O Senhor não quer um povo dormindo, é aquela ideia do azeite nas nossas lâmpadas, que quando vier a guerra, que nós tenhamos azeite, que nós tenhamos armas, que estejamos preparados. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós temos uma tendência de dormir, nós temos uma tendência de não estar atentos. Temos um desejo natural muito grande de viver na tranquilidade, na felicidade nossa, de viver para nós mesmos. Mas, ó Deus, o Senhor tem um grande projeto em andamento, que é a vinda do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, prepara-nos, nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos com uma ótima semana. Deus vai adestrando as mãos de cada um para a guerra. E na semana que vem estaremos aqui novamente.